Os russos estão esperando uma posição americana. Eles negociam diretamente com os russos. Por mais que os europeus se envolvam nessa discussão, o presidente Vladimir Putin sabe que o outro lado chama-se Estados Unidos e com quem ele vai discutir é Joe Biden. A gente está aguardando justamente esse início do pronunciamento. Daqui a pouco a gente vai ter detalhes sobre isso. Bom, enquanto isso, vamos fazer um rápido intervalo. Agora são 3 horas e 59 minutos.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100. É solução completa.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h.
Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital. Faz o imposto de renda pelo digital. O Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, num mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada.
A combinação entre liderança e inovação é a base absoluta no processo de transformação digital de todas as empresas.
O mercado está em constante mudança. Saiba das novas tendências. Acompanhe o que grandes líderes estão fazendo e se inspire com o novo programa da Jovem Pan. Liderança e Inovação, com Luiz Calainho. Toda terça às 16h30, no YouTube da Jovem Pan News, na Panflix e no rádio.
A Jovem Pan está colocando no ar um novo programa que irá ao ar todas as quintas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. O programa se chama Vamos Falar do Brasil, só que vamos falar de um Brasil que faz, um Brasil que realiza, trazendo para o ar todos os grandes destaques desse país, sejam agricultores, empresários, artistas, atletas, políticos, não importa. Nós queremos falar do Brasil que faz. Todas as quintas-feiras, na Panflix e no YouTube Jovem Pan News.
Rodeio em Casa, nas palavras de Estela Jacinto.
Oi, eu sou a Estela Jacinto e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. Um restaurante que tem memória pra mim de infância e família junto. Esses dias eu pedi em casa e veio assim perfeito, maravilhoso, gerando as mesmas sensações de você estar no restaurante com a família, com amigos queridos, mas no aconchego de casa. O palmito que eu amo de paixão veio incrível. Eu amei.
News.
2 minutos, a gente vai continuar aguardando então. Bom, vamos seguir aqui. Luca, vamos só voltar você para concluir o seu pensamento, por gentileza. Ele está conosco, Luca Bassani, que está em Munique, na Alemanha. Exatamente. Luca, por gentileza, só para concluir seu raciocínio, por favor.
O que eu iria concluir exatamente, você acabou de dizer brilhantemente, que o Putin, para não violar o território ucraniano, essa estratégia de reconhecer a independência das províncias rebeldes e depois mandar as suas tropas lá e começar essa invasão de dentro para fora, foi uma jogada muito inteligente, porque, de acordo com aquilo que a Rússia oficialmente reconheceu, ele não está em território ucraniano, ele está no território da República Popular de Donetsk e República Popular de Luhansk. Por mais que não tenha reconhecimento do mundo praticamente nenhum, e as Nações Unidas acredito que também não vão reconhecer isso, é uma estratégia muito interessante. A OTAN está de mãos atadas, por mais que os americanos queiram mandar suas tropas, e o Ocidente também, pelo país não fazer parte oficialmente do tratado, há algumas limitações de quantos homens, quais tipos de armamentos se pode mandar até lá para enfrentar os russos eventualmente.
Luca, agora sim, muito obrigado pela gentileza. A gente continua no aguardo da manifestação, do pronunciamento do presidente americano. Bom, vamos lá, porque a gente vai tentar entender um pouco mais essa situação. A crise da Ucrânia se intensifica a cada dia e para explicar o que está acontecendo e quais os interesses de cada um dos lados, nós recebemos aqui no estúdio da Jovem Pan o professor Marcos Vinícius de Freitas, que é especialista em relações internacionais. Professor, seja bem-vindo uma vez mais. Obrigado por atender nosso convite.
Não, um prazer.
O mundo está esperando Joe Biden, porque, aliás, o mundo... E a Rússia, nesse aspecto em particular, porque tudo ficou muito claro que a Rússia só fala com os Estados Unidos, para valer, parece que só com os americanos. É isso, professor?
É o que nós estamos revivendo, aquela época dos impérios.
Sim. Não
é? Então você tem o Império Russo, liderado pelo Putin, que quer conversar com o líder do outro império norte-americano, não é? Então são os Estados Unidos. Então a gente não pode entender isso somente como jogo diplomático, é um jogo de briga de impérios.
Uhum.
A Rússia tentando se manter relevante e os Estados Unidos aí tentando também manter a sua posição como líder global.
Professor, eu não quero remeter à Segunda Guerra, mas se a gente entender qual foi o resultado da Primeira Guerra que fez com que a Alemanha quisesse, por exemplo, se sentir ofendida naquele acordo da divisão que foi feita na Europa, da forma como foram aplicadas as sanções à Alemanha na Primeira Guerra, e depois surgiu aquele monstro nazista, em algum momento o Ocidente também não percebeu que estava avançando por demais próximas fronteiras russas, com uma série de adesão de ex-repúblicas soviéticas, por exemplo, a OTAN, ou com influência ocidental, e não estão entendendo que a Rússia disse, bom, agora chega, porque eu tenho uma história a zelar e não vou permitir que isso se avance mais?
Você mencionou antes, enquanto você estava falando, sobre o Pacto de Varsóvia, né?
Sim.
Que chegou ao fim. Então, a OTAN é uma relíquia da Guerra Fria, que se manteve aí, porque também tem uma estrutura e conseguiu, com a burocracia da própria organização, se manter durante esse tempo todo. O artigo 5º, que é o famoso artigo 5º do Tratado OTAN, que diz que, no caso de ataque a um, é considerado um ataque a todos, você tem essa dinâmica, só que o Tratado do OTAN nunca foi utilizado até o Afeganistão, uma ação fora do continente.
Sim.
Então, a OTAN ela já deveria ter deixado de existir. E quando chega o ano de 1991, quando você tem o colapso do Império Soviético, havia, e isto Putin tem enfatizado, um acordo de cavalheiros de que a OTAN não se expandiria na direção do leste europeu. Só que foi imediatamente um movimento que os países que eram parte do Império Soviético, que eram parte da esfera soviética, alguns começaram a querer flertar muito mais com o Ocidente, em razão da União Europeia, e dentro do pacote da União Europeia também veio posteriormente a OTAN. Mas era este processo de sair de um sistema comunista e entrar no capitalista, e a forma que os países entenderam que era mais rápido era se eles absorvessem tudo que vinha do Oeste, do Ocidente, aliás.
Professor, claro que a pontos e pontos e interpretações e interpretações. Mas a ONU reconhece, por exemplo, o que ela chama de autodeterminação dos povos em relação à sua soberania. É o argumento que os ingleses usam em relação às Falklands, por exemplo, que a Argentina discorda. Não é exatamente a mesma situação, mas essas províncias que agora se rebelaram, e aí com o reconhecimento do governo russo, e agora ele diz, eu não estou invadindo a Ucrânia, eu estou invadindo um lugar que eu reconheço como uma parte diferente, fora da Ucrânia. Em algum momento, este argumento pode ser usado por esses povos dessas duas províncias, de Lugansk e de Donetsk, exatamente.
Pode, no sentido de que você tem uma população de maioria russa,
não
é? A maioria da população é russa, a etnia é igual, culturalmente próximos e que ocupam um território e que buscam aí uma organização, existe até uma organização civil, estatal, já reconhecida desde 2014. Então, eles poderiam pedir autodeterminação, o princípio que você mencionou, estabelecido na Carta de 1945 das Nações Unidas.
Sim.
O grande problema é que, hoje em dia, os países europeus têm muitas dificuldades em reconhecer isso, porque se você vai seguir esta linha, você vai ter o País Basco, você vai ter vários países, vários pontos na Europa.
Teríamos mais dois países.
Na Espanha, você teria dois ou três países,
sim,
né? Dependendo ali da situação. Você tem o pessoal na Sardinha, que muitas vezes quer independência, você tem na Córcega, você tem estas questões que podem pipocar na Europa e para os europeus isso não interessa. Então, você vê que eles são muito reticentes nessa questão da aplicação do princípio da autodeterminação dos povos, justamente porque na Europa poderia representar ali uma situação complexa. Mas o fato de a Rússia ter reconhecido dá esta legitimidade para ele ser para ele atuar como um convidado e não como um invasor.
Professor, rapidamente, esta contradição europeia vai ser usada por Putin? Porque o que parece, e acho que está até claro isso aí, que Putin está sempre um passo à frente dos líderes europeus nessa questão geopolítica. Tudo bem que a iniciativa foi dele de enviar tropas ali àquela região. Mas os líderes ocidentais não têm conseguido acompanhar o pensamento do líder russo. Ele está sempre dando qual é o debate que deve ser feito no mundo. Isso é bom ou ruim, dependendo do ponto de vista, porque, claro, dos ocidentais é ruim, do ponto de vista russo é bom, ou dentro dessa lógica de que a gente quer evitar uma guerra a todo custo, essa, digamos, falta de paridade de inteligência diplomática dos dois lados?
Veja só, ele tem, isso é reconhecido, a habilidade tática e estratégica que o Putin tem nessa situação e nesse diálogo, sempre como ele interage com a Europa. Hoje em dia ele sabe que a Europa é fragmentada, no sentido de você não ter uma liderança que expresse aquilo que o continente necessita efetivamente.
Uma seca de líderes, é isso?
Você tem uma seca de líderes, embora ele tenha recebido, veja só, nessa reconstrução da imagem do Império Soviético, ele recebeu Boris Johnson, recebeu o chanceler da Alemanha, recebeu o presidente da França. Você vê, ele conseguiu colocar a Rússia no centro como importante nesse processo. Só que ele só escuta duas vozes. Uma do seu vizinho que está no Extremo Oriente, que é o Xi Jinping, presidente da China, que é o líder de um outro grande império.
Sim.
E os Estados Unidos. Então, a Europa está nesse contexto mais ou menos como um satélite daquilo que vai acontecer e aquilo que vai determinar o presidente dos Estados Unidos quando falar hoje.
Professor, só continua conosco, por gentileza. Eu só tenho uma informação agora. Vamos a Brasília com a repórter Catiúcia Sotomayor. Ela está no Ministério da Saúde, onde ocorre o chamado ato de imunização com a vacina 100% nacional contra a Covid-19. Catiúcia, boa tarde.
Boa tarde, Piotr. A cerimônia está começando, o ministro acabou de chegar. Marcelo Queiroga fará o ato simbólico de imunização com a vacina 100% nacional contra a Covid-19, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. A informação é que será a aplicação da segunda dose, ou seja, em pessoas já vacinadas com outro imunizante, e que será feita em 4 servidores da Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal. Também acabaram de chegar os ministros Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, e João Roma, da Cidadania. O primeiro lote dessa vacina, feita no Brasil, com ingrediente farmacêutico ativo, que é o principal insumo do imunizante enviado pela China, foi liberado na semana passada para ser incluído no Programa Nacional de Imunizações, o PNI. O produto é resultado de um contrato de transferência tecnológica entre a Fiocruz e o consórcio formado pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. A gente vai acompanhar aqui e trazer todos os destaques sobre essa novidade durante a programação da Jovem Pan. Mas antes de começar o evento, então, e aproveitando o assunto Covid-19, eu quero trazer que o Fórum Nacional dos Governadores estuda a possibilidade de retirar a exigência de máscaras depois do carnaval. Essa flexibilização seria um resultado do esforço conjunto que está sendo feito durante o período com as restrições de festas e aglomeração. O governador de Piauí, Wellington Dias, explica por que e como isso deve ocorrer. Vamos ouvir um trecho.
Pelo Fórum dos Governadores do Brasil, mantivemos regras de restrições para evitar aglomerações agora no período do carnaval. Por quê? Porque temos uma possibilidade muito elevada de já após o carnaval, por volta do dia 15, garantir o Brasil alcançando mais de 80% da população com vacinação. Isso é uma grande conquista. Além disso, esperamos por parte da Anvisa, da Vigilância Nacional Sanitária, garantir que a gente tenha a aprovação de medicamento da Pfizer para que possamos ter o uso no Brasil. Soma-se a isso a redução da Ômicron, em razão das medidas que adotamos. Redução de número de casos, redução de internações e também redução, graças a Deus, no número de óbitos. Isso significa que é possível ter a condição de medidas de flexibilização planejada com esta importante vitória. Assim, estamos acionando o Comitê Científico Nacional, o Comitê Científico do Nordeste, aqui participando junto, para que possamos, com segurança, com a ciência orientando, garantir esse caminho para as medidas da trégua. Flexibilização, mas sempre com segurança.
É isso então. O fim da máscara pode estar já com data marcada, a partir do dia 15. E eu sigo aqui acompanhando, então, o ato simbólico de imunização com a vacina nacional contra a Covid-19 e volto com mais informações. Piotr.
Obrigado, Catiúcia. E olha que os governadores foram os mais duros em relação às medidas de contenção ou de distanciamento, uso de máscara e tudo mais. Se está vindo dos governadores, bom, tudo indica que realmente o fim do uso da máscara pode estar próximo. Mas para não perder a média brasileira, vai ser decidido depois do carnaval, que está bem mudado este ano, vamos levar em conta, tá? Ah, só uma cena novamente da Casa Branca, temos aí, Felipe, por gentileza, para mostrar que nós estamos aguardando esse pronunciamento do presidente Joe Biden, justamente para saber qual é a posição americana diante de tudo que aconteceu de ontem para hoje. O professor fazia menção aqui há pouco que é exatamente uma das vozes que Putin ouve, além do líder chinês, o líder americano. Bom, vamos ao Rio de Janeiro antes da gente voltar a esse tema, porque bombeiros e voluntários seguem no oitavo dia de buscas após a tragédia em Petrópolis. Rodrigo Viga, quais os números atualizados? Como está a situação por aí? Viga, boa tarde.
Boa tarde, Piotr. Boa tarde para você, para o nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. Vamos falar de uma outra guerra, né? A guerra de Petrópolis, que completa 8 dias, desde a terça-feira da semana passada. São estragos como esse aí, que a gente vem mostrando nas imagens do cinegrafista Márcio Margulo. São árvores, provavelmente, com jeito de centenárias, destruídas, arrancadas do solo. Tem esse muro desse conjunto habitacional que fica, a gente está falando direto do Morro da Oficina, né? Que é a região mais castigada pelo temporal da terça-feira. Tinha um muro bem aqui na frente, viu, Pio? E por muito pouco esse conjunto habitacional não foi atingido. Ali tem um carro, não sei se dá para ver que é um carro, viu, Pio? Mas é um carro, né? A impressão que dá, sabe essas marquinhas de refrigerante, de alumínio que você aperta?
A gente perdeu o áudio ali com o Viga, que estava mostrando a situação de Petrópolis. Ele mostrava ali um escombro que é justamente um carro. Não parece, dada a lama, todo o material que foi trazido pela chuva. Na verdade, por uma situação muito grave que a gente está acompanhando aqui na Pan desde a semana passada. Mas, enfim, as cenas são essas. Viga, acho que a gente vai tentar retomar o seu áudio. Você nos ouve agora? Tá, a gente está com um problema no áudio do Rodrigo Viga lá em Petrópolis, que está acompanhando esse trabalho todo de recuperação da cidade. Claro, há uma preocupação em relação a copos ainda. Enfim, a situação é muito triste e, claro, ainda vale você fazer doações. A gente deu aqui vários endereços, várias entidades estão trabalhando para justamente buscar suporte, doações e dar suporte às pessoas que foram vitimadas por esta chuva torrencial e muito grave que caiu sobre a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Bom, vamos seguir aqui, porque a gente continua ainda aguardando esta manifestação, esse pronunciamento do presidente norte-americano Joe Biden. Professor, a gente está olhando justamente para essa situação, e claro que há uma preocupação. Eu acho que é quase inimaginável, porque parece não interessar, num momento de potências nucleares, o início de qualquer guerra, porque isso poderia ser uma hecatombe nuclear, no sentido mais amplo da expressão. O governo russo diz que agora vai retirar um pouco das tropas que avançaram sobre esses territórios que ele reconheceu como autônomos agora, reconheceu a soberania desses territórios. É um gesto de avança, depois recua, que coloca o Kremlin justamente no comando dessas negociações. E teve uma declaração do ministro de Relações Exteriores russo dizendo que quando o Ocidente começou a promover sanções contra empresas russas, governo russo, isso já era esperado, desdenhou inclusive das sanções, que isso poderia acontecer, fosse qual fosse a decisão russa em relação à Ucrânia. Isso tira poder de fogo do Ocidente, porque a outra alternativa depois de sanções seria um confronto militar, o que não é nada que qualquer um dos lados queira efetivamente.
Daí a dificuldade que você tem de fazer uma guerra contra uma potência nuclearmente armada. Uhum. Essa é a grande dificuldade. Qual é o argumento, qual é o instrumento que você tem para tentar reverter qualquer posição tomada por uma potência nuclearmente armada? Porque sanções funcionam, mas elas têm que ser aplicadas num curto período de tempo. Às vezes agora se faz aplicação a indivíduos, no sentido de que esses indivíduos vão exercer um poder de pressão sobre o presidente, sobre o líder do país. Mas nós vemos aí casos de sanções como Cuba, que existe há mais de 50 anos, e o país continua e as circunstâncias mudam. Eu me recordo de uma vez que eu estava em Cuba e eu queria tomar uma Coca-Cola. Mas mas eu falei, Coca-Cola vem dos, a marca americana e vinha do México, né? Funcionou, por exemplo, no caso do Apartheid, na década de 80, contra a África do Sul, foi aplicada por um período curto de tempo. Como a Rússia vem em sanções desde 2014, o que aconteceu, e eu me lembro dessa conversa que eu tive em Moscou na ocasião, eles falaram, nós nos readaptamos. Muita coisa que era importada passou a aplicar políticas de substituição de importação. E o que, que acontece? Eles começaram a produzir aquilo que eles necessitavam. E isso é ruim até para os países que estão sancionando, porque você vê, a Itália é um dos países que sempre se opõe a sanções contra a Rússia, porque os russos são grandes compradores de produtos italianos. Quando você tem sanção, o que acontece? Os italianos perdem o mercado porque os russos passam a produzir internamente. Então, funciona, mas tem que tomar muito cuidado, porque se for abusado, não dá certo.
E tem um ingrediente da China, porque a China pode ser uma fornecedora, digamos, indireta de tudo que a Rússia precisar, que ela não teria, por exemplo, dado as sanções do Ocidente. É isso? A China tem um papel importante nesse momento?
Essencial, porque a China é o garantidor que faz com que Putin consiga mover o tabuleiro, sabendo que ele sempre tem a possibilidade de retornar para a China. Ele sempre tem essa possibilidade de contar com os chineses no sentido de, primeiro, de consumir os produtos que eles possuem, de consumir o petróleo. Desde 1984, a China não tem autossuficiência de petróleo. Então, a China é consumidora de petróleo. Uhum. Então, ele tem essa possibilidade, além de ter um mercado de 1,4 bilhão de pessoas com poder aquisitivo que vem crescendo nos últimos anos. Então, o que muda toda esta dinâmica, que faz com que Putin hoje seja muito mais forte do que anos atrás, é esta parceria muito forte com a China.
Professor, só aguarda conosco, vamos dar uma olhadinha no momento da economia nessa história, porque, claro, a gente tem uma situação também que tem impacto econômico em relação a isso. A Camila Delmalac está conosco. Camila, por favor, estamos num dia de cobertura excepcional aqui, diante de tudo que nós estamos aguardando, inclusive o pronunciamento de Joe Biden. Camila, antes de tudo, boa tarde. Seja
bem-vinda. Boa tarde, Piotr.
Vamos dar uma olhadinha já nas implicações. Temos algumas questões econômicas domésticas e temos também, claro, as implicações da economia internacional na economia brasileira. Vamos lá. Primeiramente, o índice de confiança, Camila. Fevereiro de 2021, 78 pontos. Janeiro de 2022, 74. E agora, um ano depois de fevereiro de 2021, que foi aquele 78, nós estamos falando de um ano atrás, estamos em 77, recuperamos praticamente, né?
Exatamente. A leitura de janeiro em relação a fevereiro desse ano mostra uma melhora, só que quando a gente compara a um ano atrás, a gente vê que não melhorou tanto assim. Na verdade, a gente vem de 2021 com um cenário um pouco mais inflacionário, na verdade, muito mais inflacionário, uma taxa de juros maior que comprometeu uma melhora que a gente tinha visto da confiança do consumidor ao longo do primeiro semestre de 2021. Então, a gente tem um fôlego em relação a esse dado, uma esperança, mas ainda não é uma tendência. A gente sabe que a inflação vai continuar comprometendo essa retomada da confiança do consumidor.
E aqui acho que mostra muito, né? Porque o índice de confiança do consumidor é uma média justamente da situação atual, como o consumidor se imagina no momento e obviamente, o que ele espera do futuro. Que é o índice de situação atual que ficou em 67,6 pontos, subiu 1,5 ponto percentual e o índice de expectativas chegou a 84,5 pontos. Que, ou seja, ele está imaginando que o futuro vai ser melhor. É uma coisa brasileira, mas acho que é uma coisa humana, não é só brasileira, não.
Na verdade, a gente tem um ambiente um pouco mais favorável, porque essa leitura da comparação janeiro e fevereiro, a gente ainda tinha um ambiente de preocupação com a Ômicron. E aí, enfim, a gente sabe que tem as implicações na parte da população, se haveria um retrocesso ou não no processo de reabertura da economia e também uma preocupação com o mercado de trabalho, consequentemente.
Camila, eu acho que a gente tem agora o pronunciamento do presidente Joe Biden. Temos já temos a imagem da sala, portanto, você acompanha agora o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre justamente a questão da Ucrânia. É o que estava sendo aguardado desde as 3 horas da tarde. Você vê, inclusive, o próprio presidente chegando ali ao púlpito na Casa Branca. Você acompanha agora com transmissão simultânea aqui no Entre Linhas da Jovem Pan. Estou sem áudio. Felipe, eu estou sem áudio. A gente está tentando recuperar exatamente o áudio desse pronunciamento do presidente Joe Biden, que era justamente o que o mundo todo estava aguardando. E a gente pode entender também o que o presidente russo estava aguardando para saber qual é a posição americana depois da decisão do governo do russo, do presidente russo Vladimir Putin, de reconhecer duas províncias separatistas na Ucrânia e usar o argumento de que ele mandou tropas para a Ucrânia sem estar invadindo a Ucrânia depois de fazer esse reconhecimento da autonomia dessas, da soberania dessas duas províncias separatistas. A gente está tentando resolver esse problema técnico para ouvir justamente a posição do governo americano. E a preocupação justamente é porque, diante do que os Estados Unidos vão dizer, isso pode ter implicações na economia mundial, que está passando por um solavanco muito grande desde o começo dessa tensão na Ucrânia com relação ao preço do barril do petróleo. Isso impacta não somente na recuperação brasileira, na inflação brasileira, mas isso tem impactado a inflação da Europa, na inflação dos Estados Unidos, sobretudo. A gente fazia menção aqui, temos já o áudio do presidente americano? Ainda não. Então, o que isso chama atenção é que, se você olha para o mundo periférico e esse mundo sofre com problemas internacionais, a verdade é que boa parte do mundo dominante nas relações internacionais não se preocupa muito. Quando a gente tem americanos reclamando de inflação, e esse assunto está no dia a dia do cidadão americano, ou seja, do dia a dia de quem está andando de táxi e ouve um americano reclamando de inflação, o que não é exatamente um assunto muito comum nos Estados Unidos, isso demonstra claramente o quanto que esta tensão mexe no preço do barril do petróleo e quanto que o barril do petróleo mexe, inclusive, na inflação dos Estados Unidos, na superpotência americana. E aí nós estamos falando de um problema internacional gigantesco, porque nós estamos com o mundo inteiro tentando se recuperar da crise pós-Covid, da crise da pandemia, em que houve uma série de fechamentos de empresas, fechamento de países. A Austrália recentemente abriu para turismo, para você ter uma ideia, foi um dos países que mais tiveram restrições durante a pandemia. E esse mundo inteiro está tentando se recuperar e, claro, sair desse momento de crise. Quando você tem o preço do barril do petróleo subindo, você gera problemas para o mundo inteiro. E inflação é uma coisa que afeta no bolso de todo mundo, sobretudo da maior parte da população. Os Estados Unidos, por exemplo, e a Europa, que são lugares onde você tem uma classe média gigantesca, que ela tem até algumas proteções se comparar com países de problemas econômicos mais sérios como o Brasil, mas mesmo essa população sente porque ela perde poder de compra. E a noção de quem tem conforto econômico maior, e quando ela perde parte desse conforto, você gera uma série de insatisfações. Isso, claro, impacta, por exemplo, nas eleições que teremos nos Estados Unidos, que vai renovar parte do Congresso. Isso, claro, mexe no interesse do Partido Democrata, que é o partido de Joe Biden. A gente está tentando recuperar o áudio. Temos já, Felipe, para ouvir o que o presidente americano está dizendo, mas é exatamente isso que a gente estava aguardando para entender a posição dos Estados Unidos. A gente está perdendo esse início, mas sim, nós vamos recuperar exatamente o que o presidente americano tem a dizer, porque isso vai dar uma ideia de como o mundo vai reagir. A gente tem dito aqui desde o começo que o que nós temos hoje é o presidente russo, o Kremlin, um ponto à frente, sempre um passo ou dois passos à frente na discussão do momento da Ucrânia. Ou seja, embora os russos tenham começado essa discussão quando mandaram tropas ali para a fronteira ucraniana, o que nós temos claramente é o presidente russo, de alguma forma, pautando o debate internacional. E há momentos de avanço, há momentos de recuo, há momentos de avanço, momentos de recuo, que culminou justamente com esse reconhecimento dessas duas províncias separatistas da Ucrânia, que já havia, obviamente, um conflito interno dentro da Ucrânia. Elas têm maioria russa, falam russo, têm forte identificação com a Rússia. E, claro, dentro desse reconhecimento por parte da Rússia, ela usou, e isso é muito importante dentro do direito internacional, de qualquer discussão que se tenha hoje nas Nações Unidas. Ela vai dizer que ela não invadiu a Ucrânia, que ela fez um reconhecimento de países que ela reconhece agora. Bom, vamos lá, que temos agora o pronunciamento do presidente americano Joe Biden. Acompanhe.
Ukraine South, including amphibious assault ships, missile cruisers and submarines. Russia's moved supplies of blood and medical equipment into position on their border. You don't need blood unless you plan on starting a war. Over the last few days, we've seen much of the playbook that Secretary Blinken laid out last week in the United Nations Security Council come to pass. A major increase in military provocations.
Uma imensa crise militar e econômica está se desenhando no mundo.
Dramatically staged, conveniently on camera meeting.
Os Estados Unidos convocaram uma reunião e agora a provocação política ao reconhecer as chamadas repúblicas independentes
O presidente Putin autorizou que as suas forças militares
Nenhum
de nós deve ser enganado pelas atitudes russas. Não há justificação.
Nos dias
seguintes, a ameaça tende a crescer.
Minha administração está usando todos os recursos à sua disposição para encontrar uma solução para um conflito.
Como eu disse na última semana,
uma guerra teria custos para nós também nos Estados Unidos.
Mas as we do this, I'm going to take robust action to make sure the pain of our sanctions is targeted at the Russian economy, not ours.
Vamos tomar atitudes para que as nossas ações sejam voltadas para a economia russa e não para nós.
Executing a plan in coordination with major oil producing consumers and producers.
Estamos em coordenação com grandes produtores e consumidores de petróleo.
This will blunt gas prices. I want to limit
para controlar os preços de gás e petróleo.
This is critical to me. In the last few days, I've been in constant contact with European leaders.
Nos últimos dias, estive em contato com vários líderes europeus.
With the leaders in Germany over the weekend.
A vice-presidente Kamala Harris,
including President Zelensky,
se encontrou com o presidente Zelensky da Ucrânia.
The United States and our allies and partners are working in unison, which he hasn't been counting on, Mr. Putin. We're united in our support of Ukraine.
Nenhum dos europeus. Todos da OTAN decidiram defender a nossa aliança. A ameaça da Rússia está afetando a estabilidade global. Mais de um século atrás,
noting that. Well, I'm not going to go into it, but nothing in Putin's lengthy remarks indicate any interest in pursuing real dialogue.
Nada nas declarações de Putin indica que ele está aberto ao diálogo. Ele atacou diretamente o direito de existir da Ucrânia. Ele alega que territórios ocupados anteriormente pela Rússia ainda pertencem à Rússia. Não há questionamento sobre a pressão russa. Ainda há tempo para reverter o pior cenário possível que causaria sofrimento a milhões de pessoas. Os Estados Unidos e seus aliados estão abertos à diplomacia, caso seja séria.
Nós vamos julgar a Rússia por suas ações, não suas palavras.
Queremos julgar a Rússia por suas ações, não suas palavras. E o que a Rússia fizer em seguida deve ser uma resposta, deve ser respondido com clareza e velocidade.
Bom,
este é o pronunciamento do presidente americano Joe Biden. Professor, o senhor está conosco aqui, temos a câmera do professor também, eu vou continuar aqui. Porque o presidente americano disse que ia usar todas as ferramentas possíveis para enfrentar a situação, disse que vai julgar a Rússia não pelas palavras, mas pelas suas ações e condenou claramente a ocupação desses territórios, o reconhecimento russo por parte desses territórios separatistas. Não falou da autodeterminação dos povos, nada desse assunto do qual tratávamos há pouco aqui. É, o que me pareceu também foi um presidente americano em algum momento claudicante. Ele em algum momento se perdia nas palavras, o que a gente falava inclusive da postura de líderes nesse momento. Mas enfim, o que disse o presidente americano leva a que situação agora diante desse jogo diplomático? Porque agora nós estamos falando dos dois principais atores internacionais na diplomacia em relação à Ucrânia. O que Putin disse de manhã, o que nós estamos ouvindo agora o presidente Biden.
Restam duas coisas, né? Porque ele recorreu... As sanções tradicionais, né, com relação a bancos, indivíduos que, segundo ele, derivam, têm benefícios em razão desta situação toda. E você vê, o grande ponto principal era justamente ali do gasoduto, né, que ficou pronto, mas agora precisa de uma série de licenças, mas ainda não é o que vai estar fornecendo.
Homologação da Alemanha, né?
Homologação dos alemães aí nesse sentido. Agora, o que você viu foi justamente isso, né? Será que Biden tem capacidade, até física, para implementar algumas dessas medidas de forma que o mundo tenha a confiança de que os Estados Unidos estão na liderança deste processo efetivamente? Existem duas grandes dúvidas. Em primeiro lugar, se haverá de fato um encontro em Genebra entre o chanceler dos Estados Unidos, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, e o ministro de Relações Exteriores, Sergei Lavrov, da Rússia, se eles vão de fato conversar. Mas o que a gente sabe na realidade é que enquanto Putin não sentar com Biden, a situação não vai mudar muito. E isso a gente não viu aí nenhuma manifestação no sentido de levar isso para o próximo estágio, que seria uma negociação entre os chefes dos dois impérios, se nós pudéssemos utilizar esse termo.
Professor, vamos entender agora o momento da economia. Claro, Camila, por favor, retome conosco, porque a gente vai ter, claro, uma implicação muito clara. Até entender qual é a extensão do poder americano e qual é a capacidade de interferir numa decisão de Vladimir Putin, que pode, de novo, fazer o seguinte: recua um passo para dizer que eu estou reconhecendo a força americana, mas não necessariamente vai abrir mão do que ele já fez até agora. As implicações econômicas estão dadas, né? A gente viu o petróleo subir, obviamente que não tínhamos ainda a manifestação do presidente americano, mas o petróleo tem subido, né?
Exato. Desde ontem, na verdade, a gente está na iminência desses três dígitos do barril do petróleo, na verdade, rompeu $100 o preço do barril, mas a gente tem um outro noticiário que também influencia a cotação do barril do petróleo. Não só a tensão geopolítica entre Rússia e Ucrânia, mas os investidores estão de olho na retomada das negociações em relação ao acordo nuclear dos países do Ocidente com o Irã. E o Irã voltando ao mercado, a gente sabe que isso pode demorar meses se eventualmente sair esse acordo, é mais oferta de petróleo no mercado e traria um alívio, pelo menos aí no curto, médio prazo. Então, a gente tem essa implicação também. Hoje, o preço do barril do petróleo chegou a bater os $99, o Brent, tipo Brent, que a gente usa como referência. Uhum. No entanto, houve um arrefecimento justamente por conta da expectativa desse acordo nuclear.
Agora são 4 horas e 35 minutos.
Os últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro de forma clara e objetiva. Discussões e debates com três pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. 3 em 1. Com a apresentação de Paulo Matias. De segunda a sexta ao vivo, das 5 às 6 da tarde. Só aqui. Jovem Pan News. A rede da informação. 24 horas.
Notícia. Informação. Serviço.
Esta é a Jovem Pan News.
Estudar matemática é muito mais fácil quando é uma atividade divertida e interativa para as crianças. Aprendendo as operações, raciocínio e lógica, elas terão muito mais facilidade na escola, pois desenvolvem a concentração e a memória. Foi pensando nisso que a New Cursos, em parceria com o canal Crianças Inteligentes, lançou o curso Fazendinha da Matemática para crianças de 4 a 8 anos.
Vamos começar a contagem?
O curso contém músicas, jogos e 4 módulos com níveis crescentes. Acesse agora newcursos.com.br. NIUcursos.com.br. Mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan. Morning Show.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta a partir das 10 da manhã. Oferecimento Lojas 100, preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Lojas 100 é solução completa.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derretem sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
A notícia em tempo real.
Jovem Pan News.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
8:38 no horário de Brasília. Vamos conversar novamente com o Luca Bassani, que está conosco em Munique, na Alemanha. Luca, você me ouve? Nós tivemos finalmente a manifestação ou o pronunciamento do presidente Joe Biden. Depois de tudo que ouvimos, qual é a sua análise, levando-se em conta o que era esperado e agora o que pode vir depois desse pronunciamento?
Olha, Piotr, muito do que foi dito pelo presidente Biden já era, de certa forma, esperado depois da declaração de algumas sanções por parte dos europeus hoje de manhã. Como você bem mesmo disse um pouco mais cedo, no fundo são os Estados Unidos e a Rússia que dialogam aí para encaminhar as soluções. O que eu achei relevante no discurso dele, também estava assistindo ao vivo há pouco, é que ele diz que todas essas medidas econômicas e também a disposição de tropas nos países bálticos, para nossos ouvintes se lembrarem, Estônia, Letônia, Lituânia fazem parte do Mar Báltico, são lá perto do Mar Báltico, foram países da União Soviética e que hoje são parte da União Europeia, são parte da zona do euro e também são parte da OTAN. Então ele vai mobilizar tropas para essas regiões, mas, segundo ele, numa tentativa apenas de defesa, apenas um sinal de tentar se defender frente às ameaças que estão sendo dispostas na Ucrânia, já que nós sabemos, a Ucrânia é oficialmente parte da OTAN e ele não pode disponibilizar suas tropas para lá, pelo menos por hora. Então nós vemos o mesmo tom já esperado. Obviamente, como você disse, todos esperam que provavelmente esse encontro entre o secretário de Estado Blinken e também o chanceler russo Lavrov aconteça em Genebra para que tenhamos já primeiros passos na negociação entre os dois grandes países. Ficar simplesmente sanções aqui, conferências por parte da União Europeia, por parte da ONU, em que não há um encontro verdadeiro, não há um tete-a-tete, eu acho que essa situação não vai se resolver em curto prazo.
Ô, Luca, obviamente que em política internacional, todo mundo que é cachorro grande sabe o que o outro está fazendo, para usar uma expressão muito acessível. Essas sanções todas anunciadas pelos líderes europeus e também pelo governo americano, até foram desdenhadas pelo ministro de Relações Exteriores russo. Ele disse que já estavam acostumados e estavam esperando por isso. E agora há pouco, inclusive, numa análise que a gente ouvia aqui na Jovem Pan, o governo russo já contornou boa parte desses problemas, já estava acostumado com isso. O que pensa o mundo ocidental agora diante de sanções que, obviamente, servem uma certa narrativa? Ah, estamos preocupados com a Ucrânia, estamos fazendo o que é possível no momento, porque ninguém imagina que haverá um confronto entre Estados Unidos ou qualquer nação europeia com os russos do ponto de vista de um confronto ali bélico, potencialmente ali no terreno de um teatro de operações de guerra, o que é inimaginável desde a Segunda Guerra, esse tipo de coisa. Mas essa ideia de que sanções vão resolver o problema, obviamente que pode convencer parte do público no mundo inteiro, mas os próprios líderes já sabem que isso não é o suficiente. Isso não demonstra um pouco mais de fraqueza e o quanto que o Ocidente está atrás nesse jogo, inclusive sobre a Ucrânia, em que tem o Kremlin sempre à frente?
Eu acredito que sim, mas isso depende muito das sanções. Novamente, hoje desdenharam das sanções propostas, ou pelo menos declaradas por parte do premier britânico e por parte do chanceler alemão e agora dos Estados Unidos, exatamente por serem sanções conhecidas. Aquela que é essencial e que pode realmente mudar é a exclusão da Rússia do sistema SWIFT. Se a gente fala, para explicar para os nossos espectadores e ouvintes, o sistema SWIFT ele é utilizado no mundo inteiro para basicamente você mandar e receber dinheiro do exterior, principalmente em, seja você uma pessoa física ou pessoa jurídica. Eu que moro aqui, tenho uma conta aqui, eu tenho meu número de SWIFT e qualquer um pode me mandar dinheiro, eu também posso mandar para as outras pessoas. As empresas russas que fornecem todos esses minérios, todos esses recursos para vários países, dependem muito desse sistema para receber o seu dinheiro e também para conseguir pagar os seus funcionários que estão espalhados pelo mundo. A exclusão da Rússia nesse sistema significaria um grande caos econômico para o país e desestabilizaria um pouco o presidente Putin. Novamente, eu concordo com o que você diz que, por enquanto, parece tudo muito fraco, parece tudo muito leve, mas o problema também é que o Ocidente não está unificado em relação às suas sanções. Temos três países chaves dentro da União Europeia que, por enquanto, estão com o pé atrás por conta da crise energética, com medo da crise energética. Entre eles temos a Alemanha, temos a Áustria e a Itália, que podem ser países pequenos, podem ser países com exércitos não tão fortes, mas economicamente Alemanha e Itália são o número 1 e número 3 dentro da União Europeia. Então a decisão deles importa muito para o bloco e, por enquanto, o chanceler italiano, também Luigi Di Maio, ele também se encontrou com o Lavrov a semana passada, está muito cauteloso porque a inflação acontece no território europeu inteiro e aumentar o preço da energia numa crise energética seria catastrófico para a política interna também de cada um desses chefes de Estado, cada um desses ministros.
Luca, continua conosco, eu já volto a você. Professor Vinícius, a que sanção pode realmente fazer a Rússia recuar? Porque todo aquele tipo de sanção que se aplicava a ela, ela já disse que contornava. Aliás, o fato do ministro de Relações Exteriores não pensar duas vezes em desdenhar das ações e tornar isso público, esse desdém, chama muito a atenção. Que tipo de sanção poderia fazer a Rússia levar em conta essa ofensiva diplomática, ainda comercial, por parte do Ocidente?
Eu acho que, de fato, nenhuma. Né? Porque, se você pensar, todas essas sanções contra indivíduos, do SWIFT, de proibir, porque até o gasoduto ainda não está funcionando, você pode tentar sanções no sentido de criar problemas econômicos para a Rússia, que já tem enfrentado isso há algum tempo e, como eu disse, tem aquele terceiro elemento, China, que está importante aí. O que de fato resolveria isso é se você colocasse um xeque-mate no Vladimir Putin, que era justamente a declaração de que a Ucrânia não faria parte da OTAN. Se isto viesse, aí ele não teria como atuar de uma maneira mais tática nesse sentido, porque ele teria conseguido o objetivo dele e teria de necessariamente voltar ao status quo anterior. Então, eu acho que neste momento, se você pensar em todas as sanções que tem se falado a respeito, acho difícil que consiga resolver e fazer com que ele mude de ideia, até porque, nesse sentido, ele está com a carta na mão.
Então, o Ocidente quer vender caro essa possibilidade de dizer claramente ao governo russo de que a Ucrânia não fará parte da OTAN, é isso? Desse momento de negociações?
É porque o medo deles é justamente de que, tá bom, agora eles conseguiram esta vantagem, será que isso vai acontecer com a Polônia? Será que a Rússia vai querer expandir para outros lugares? Então, este é o grande medo que o Ocidente tem de alguma forma, ter a impressão de que fraquejou nessa questão. Mas, veja, estrategicamente, geopoliticamente, não faz nenhum sentido, se você é a Rússia, querer que a Ucrânia tenha aí a plena liberdade de se armar contra a própria Rússia. Eu escrevi recentemente um artigo dizendo justamente isso. É impressionante você pensar que no mesmo território onde houve armas nucleares mirando o Ocidente, você poderia ter armas nucleares mirando a Rússia. Então, é extremamente incompatível com aquilo que Vladimir Putin acredita com relação ao histórico do país. Então, se você quer realmente tirar a narrativa, justamente diga, não, a Ucrânia não fará parte da OTAN nos próximos 50 anos, 100 anos ou coisa parecida.
Professor, só um pouquinho mais, por gentileza, para a gente ter um enquadramento menor aqui, melhor. A Polônia é uma ferida aberta ainda em relação à Rússia, tudo que ela teve de influência durante a Guerra Fria. A Polônia faz parte da OTAN. A Polônia recebe equipamentos americanos, coisa que os americanos só concedem a aliados. O que você quer comprar um avião, por exemplo, militar produzido pela Boeing, precisa de autorização do governo americano. A Polônia tem essas coisas todas e está muito claro ali, muito próximo. Foi uma área de influência russa por muito tempo. A Polônia ainda é uma ferida aberta e daí esse temor em relação do Ocidente, em relação a Putin, consigo a Ucrânia e depois possa invadir a Polônia, como o senhor fez menção, ainda é uma ferida aberta?
Eu acredito que você pode ter algumas questões com relação à Polônia, por causa do seu histórico e da sua importância. É um país grande também, né? Na região. Mas enfrenta também o problema de um processo de desenvolvimento movimento ainda grande, elevado, mas não comparativo àquilo que poderia ter sido e que se esperava depois do colapso do Império Soviético e do fim da Guerra Fria. Então, a Polônia ainda é um país que está se desenvolvendo mais rapidamente até do que os outros, mas que tem conseguido resultados positivos. Uhum. Só que tem um problema, né? A Polônia também tem passado por um processo de distanciamento da União Europeia, que é uma grande preocupação. Sim. Com relação àquilo como eles vão agir no futuro.
Luca Bassani está conosco de novo. Deixa eu colocar o Luca nessa conversa, conversa conosco diretamente de Munique. Luca, você me ouve, por gentileza?
Ouço sim, Piotr.
Tá, Luca, vamos lá. Você acha que as ex-repúblicas soviéticas, que fazem muito mais parte hoje, têm uma influência muito maior do Ocidente, estão preocupadas com relação a isso também? Se por um acaso a Rússia conseguir, por parte dos ocidentais, uma cessão em relação, não vai fazer parte da OTAN, isso traria uma preocupação aos outros países que hoje têm influência ocidental e que talvez podem não querer voltar a ter uma influência russa?
Para mim, o que é importante primeiro é olhar a geografia e também o aspecto étnico. Eu concordo que a Polônia pode ser considerada uma ferida aberta, mas a Polônia não faz fronteira direta com a Rússia continental. Tem o exclave de Kaliningrado, que faz fronteira com a Polônia, mas essencialmente é muito pequeno. O problema da Polônia talvez seria a Bielorrússia, que é um forte aliado ainda de Putin. Considerando também a população etnicamente russa, na Polônia temos muito poucos, assim como em outros países dessa região. Se olharmos a Estônia, Letônia, Lituânia, há alguns, mas bem na fronteira. Isso diminuiu bastante, até pelo processo muito democrático que aconteceu. Eu estive também em todos esses países e eu pude ver como a Estônia é um país super moderno, a Letônia, a Lituânia, igualmente. Então, acredito que talvez, mas ao mesmo tempo, o professor disse muito bem, esse distanciamento ideológico que a Polônia tem passado em relação à União Europeia, indo a uma vertente mais conservadora, às vezes até bastante reacionária, isso assusta o Ocidente para saber como eles vão se posicionar no futuro. Eu acredito que a questão que dá legitimidade, entre aspas, né, porque nós sabemos todas as infrações já cometidas pelo presidente Putin, que dá legitimidade à questão ucraniana é ter no território ucraniano quase 20% de russos, etnicamente russos. Então, o Putin, até para o seu povo internamente, diz: olha, essas intervenções que vou fazer, esses exercícios militares, essa pressão para que a Ucrânia não entre na OTAN, exatamente para defender o povo russo, defender os meus, que não estão sendo protegidos por mim, estão sob um regime que eu não concordo, né? Até em diversas vezes nós já comentamos, o Putin aceitou de forma muito ruim, muito negativa, a queda do Império Soviético, a queda da União Soviética. Para ele foi considerado o maior catástrofe, o maior desastre geopolítico do século XX. Então temos aí essa difícil aceitação da visão de mundo, do mundo que segue fora desses dois polos, ou parecia estar seguindo, né, se transformando em um mundo multipolar com China, com países emergentes, com o Japão após a Segunda Guerra também, enfim, e agora ele quer recuperar esse protagonismo, mas sabe que as consequências econômicas podem ser bastante grandes.
Olha, eu vou trazer alguns números econômicos aqui, para a gente dar uma olhadinha no petróleo tipo Brent, que é o referência internacional, que a Petrobras usa, inclusive, como referência para repasses. Ele chegou a subir bastante, caiu, mas acho que agora o mundo econômico também olha com muito cuidado antes de apostar em qualquer desfecho em relação à crise na Ucrânia. O Brent, por exemplo, nesse momento, sobe 0,65% apenas. Eu digo apenas porque chegou a quase 100. A Camila Abdelmalak trouxe essa informação agora há pouco. Esse dado é atualizado agora das 4h51. Eu estou vendo aqui 0,66 a 93 dólares, agora 59 centavos, uma queda, uma alta de 0,65%. Só para se ter uma ideia, o petróleo do tipo WTI, que é negociado em Nova York, também tem nesse momento uma alta um pouco maior, de 1,64% a 91 dólares e 67 centavos. Para a gente olhar um pouco para a situação brasileira, porque nós temos duas condicionantes em relação ao que é repassado para o preço dos combustíveis aqui pela Petrobras e que impacta na nossa inflação, para se ter uma ideia, o dólar neste momento está caindo a 5,05, uma queda de quase 1%. 0,98%, 0,98% de queda, 0,99% agora, 5,05. Isso tem uma implicação gigantesca na questão econômica, porque este dólar baixo no momento é o que está segurando, por exemplo, a possibilidade de um repasse muito grande ou até de algum repasse que pode não haver por parte da Petrobras, o que impactaria ainda mais a inflação brasileira. Que lembre-se, tem outro detalhe. Há uma discussão no Congresso de, por exemplo, mexer-se no ICMS, alguma coisa do ponto de vista legal e tributário para tentar conter o aumento dos combustíveis e tentar uma compensação, porque o regramento hoje da Petrobras, e isso vem desde o governo Michel Temer para recuperar a empresa, que passou por uma série de escândalos e teve uma série de problemas financeiros, inclusive por causa da corrupção que foi tomada na empresa, a empresa passou a ter preços livres. Isso fez com que chegassem mais investidores e a empresa hoje tem uma recuperação gigantesca. Mas, por outro lado, tem um efeito colateral disso neste momento. Quando você tem um câmbio muito desfavorável ao real, ou seja, com uma alta do dólar, e quando você tem, por exemplo, agora, que a gente não tinha experimentado isso até então, uma subida muito alta do preço do barril do petróleo, isso tudo impacta nesse repasse, e esse repasse chega no preço do combustível. A matriz transportadora brasileira é movida a diesel, porque é movida a caminhão, e claro que isso chega no preço de todo mundo, além de relação a combustíveis e tudo mais. Bom, temos agora quem? Ah, o Fábio Pipelo já está conosco e tem mais informações aqui para comentar essa situação. Pipelo, seja bem-vindo. Participe aqui do Entre Linhas também, especial de hoje.
Tudo bem?
Tudo bem, Pipelo.
Eu queria fazer uma pergunta ao professor Marcos Vinícius, que eu conheço há muito tempo. Queria saber de você, Marcos, com base em tudo isso que a gente está vendo, e claramente a Rússia estica a corda e dá um recado aí ao Ocidente de que a Ucrânia está na área de influência dela. Então, portanto, o Ocidente que não mexa nisso. Com base na tua experiência de Pequim, você que foi professor numa universidade chinesa de formação de diplomatas aqui para a América do Sul, você acha que isso, de certa forma, pode animar também a China a tomar alguma atitude mais radical em relação a Taiwan?
Você sabe, Perno, que eu estava pensando justamente sobre isso, não é? O quanto que a forma como nós lidamos com essa situação no Ocidente, de fato, vai ser um estímulo para que você tenha problemas com relação a Taiwan no futuro. Agora, você sabe que, historicamente, Taiwan faz parte da China, não é? É uma alegação do governo chinês, que houve uma separação temporária, e que, eventualmente, Taiwan retornaria à China. A forma como o Ocidente lida é um pouco diferente a situação como o Putin fez com a Ucrânia, não é? Eu não acredito que você tenha ali um grupo dentro de Taiwan que você vai ter a liberação e você vai ter a formação de duas repúblicas dentro de Taiwan que vai aplicar o princípio da autodeterminação nessa situação. Mas, claro que nós sabemos, quando você tem uma potência nuclearmente armada lidando com qualquer tipo de processo de expansão territorial, obviamente que muda o enfoque e justamente é uma pergunta importante para a gente saber o que vai acontecer depois. Mas pode ser um estímulo à China? Depende, né? Nós sabemos que um dos legados que o presidente Xi Jinping gostaria de conseguir e de deixar era justamente a reintrodução de Taiwan na China continental. Então, nós precisamos ver aí quais são as cenas dos próximos capítulos. Mas é uma pergunta muito bem refletida e eu vinha pensando justamente sobre isso.
Bom, nós estamos falando de uma série de flancos abertos também. Se a gente envolver Taiwan nessa história, com o poder chinês também, aí a gente tem flancos internacionais de diplomacia, todos abertos, e aí nem a potência americana, nem os ocidentais conseguem, digamos, resolver sobre tudo isso no mesmo momento. É isso, professor?
É verdade. Uma coisa importante só para a gente lembrar até é que com esta situação você tirou muito do foco que estava sobre Taiwan. Né? E isso está comprovando uma coisa. Antigamente se acreditava que os Estados Unidos conseguia lutar duas guerras em dois locais diferentes do mundo e se dizia que o exército americano tinha essa capacidade. O que nós estamos vendo é que hoje em dia, em razão do custo, de toda a situação econômica do mundo, deste resultado da pandemia, o que os Estados Unidos estavam fazendo com Taiwan passou a ser concentrado na Europa. E como os Estados Unidos estavam querendo, mais ou menos, abandonar o desengajar-se do continente europeu justamente para se dedicar à Ásia, o que nós vemos é que essa situação ficou complicada novamente.
E o Entre Linhas fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa tarde a você. Eu te espero amanhã, às 15h. Até lá.
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100 é solução completa.
Você.
Conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Você já conhece o Lelis Trattoria? Esse é o meu restaurante favorito, porque tem pratos deliciosos, grandes e que serve a família toda. A decoração é bem italiana mesmo. O atendimento é ótimo. Noites com música ao vivo é uma delícia. O Lelis fica nos Jardins, na Rua Bela Sintra, 1849. Reservas e delivery é no 3064-2727. É Vero, é Lelis.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix. A TV de graça no seu tablet ou celular.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jovem Pan News.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo